Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, do Hospital do Parque Alvorada em Guarulhos.
Eu sou o pastor Diego, auxiliar da Igreja da Alvorada em São Paulo.
Este é o seu Biblecast número
33.
Com o título, agora estamos sintonizados aqui, não é?
Agora, de finalmente com o título:
O Segredo de Demóstenes.
O Segredo de Demóstenes. Você sabe que me falaram, Júnior, que tema era mais bonitinho, você viu?
Falaram no vídeo.
Falando comigo essa semana, mas eu acho o tema mais bonito que título. Muito bem. O Segredo de Demóstenes é o título. E o tema qual é então, Júnior?
O tema é preparação de sermões.
Exatamente. Continua.
O que Demóstenes tem a ver com preparar sermão?
O que tem a ver, né, Júnior? Nós, retomando de onde paramos, nós semana passada falamos sobre como pregar mesmo, né? Como tá lá em cima. E eu recebi alguns feedbacks, Júnior, e alguns deles foram o seguinte. Foram assim, ó. Mais de um. Hoje, o pastor que pregou na igreja aqui no sábado, ele fez tudo aquilo que vocês falaram que era pra nunca fazer. Eu quero dizer pra vocês.
Esse é o efeito colateral que causa realmente dar sobre esse assunto.
Exatamente.
Efeito colateral.
Nós não entregamos este conhecimento a vocês para que vocês usem para criticar as pessoas, viu?
Não, embora esse seja o natural efeito colateral que aconteceu com todos nós.
Eu não tô falando também que quem comentou comigo tava criticando, não tô dizendo. Mas é um potencial, entendeu? Agora o potencial da crítica ainda tá mais elevado do que nunca. Mas nós estamos compartilhando isso com vocês, que a ideia é que todos vocês possam crescer na preparação, pra pregar mesmo, né? Na pregação do evangelho.
Você, hora de pregar, não é pra você olhar os outros pregarem.
É
pra você pregar. E tem um outro detalhe, Diego. Como é que você se sentiu vendo eles fazendo aí? Você percebe que tira atenção, né?
Como é que é?
É isso, é. Não, quando você vê outra pessoa fazendo aquilo que a gente disse que nunca é pra fazer, você nota que a sua atenção é realmente desviada. Então
exatamente.
É isso, gente. Quando a gente disse nunca, a gente quis dizer é nunca mesmo.
Muito bem, é interessante. Parabéns para aqueles que prestaram atenção no culto no dia seguinte, pensando nisso. Porque eu tenho certeza que pra vocês isso foi... ajudou, né? Ajudou pra... na hora que for a vez de vocês, eles vão tremer um pouco no começo, mas depois vão se acostumando.
Muito bem. E o que que este homem com o nome de deputado...
Demóstenes, é verdade.
Não é?
Mas você sabe que ele era um político?
É, olha aí, ó.
Ele era um político, ele era um orador político, né? E foi o maior orador da Grécia. Quem escreve a história dele é Plutarco, que deixa a sua história... escrita e conta pra nós quem era Demóstenes.
Só corrigindo, Demóstenes Torres não é deputado, é senador da República.
Ah, muito bem. Santo Google.
É.
A Bíblia diz que a Copa Livre apresenta os quatro cavaleiros. Os quatro cavaleiros do Copa Livre. Fala.
Demóstenes, ele foi considerado um dos mais perfeitos oradores da Grécia Antiga. Só que embora...
estamos falando do original.
O original, verdadeiro. Que viveu lá entre 382 e 322 antes de Cristo. Esse Demóstenes, embora ele tenha sido o mais perfeito orador, ele tinha alguns problemas naturais. Ele nasceu com algumas deficiências. Por exemplo, ele era gago. Ele tinha problemas de respiração e articulação. Ele tinha problemas de postura, certo? E por isso ele não tinha as condições mínimas para ser um orador.
Mas você disse que ele foi o maior orador da Grécia Antiga, né?
Exatamente.
Como pode?
Ele, só pra você ter uma ideia, o pessoal fazia bullying com ele toda vez que ele tentava falar, porque ele tinha um tique nos ombros. E aí eu acho que tanto sofrer bullying, ele desenvolveu uma determinação tão forte que ele,
gente,
falou assim...
não é brincadeira, é verdade o que ele tá falando.
Ele falou assim, ó, vou me preparar e vou pregar. Eu vou falar, né? Vou discursar como ninguém. E ele entrou em casa, fez uma salinha particular lá pra ele, um lugar lá oculto, pra ele ficar sozinho, se concentrar. Raspou a barba e o cabelo de maneira irregular, pra ele não ter coragem de sair na rua, pra ele ficar em casa treinando que nem um doido. E aí, o que, que ele fez pra corrigir a gagueira dele? Colocou pequenas pedrinhas na boca e ficava tentando falar as coisas correndo com as pedrinhas na boca pra ver se ele eliminava a gagueira dele. E o que, que ele fez, Júnior, pra corrigir o problema do ombro? O tique dele.
Porque ele tinha um tique, né? Ele tava mexendo o ombro, assim. E, gente, pra corrigir o problema do ombro, Demóstenes se posicionava na frente de um espelho e resolveu realizar seus treinamentos exaustivos. Né? Com as coisas na boca pra pregar, etc. Ele resolveu fazer tudo isso agora. E ele amarrou uma espada que descia ali do alto. E essa espada apontava pro ombro dele. Não é que apontava, encostava no ombro. E quando ele tinha o tique, realmente, isso provocava ferimentos, e ferimentos graves. E ele, então, fez isso pra se livrar dos tiques nervosos.
Depois de todo esse treinamento, ele termina na história como o maior orador que a Grécia pôde conhecer.
Ou seja, gente, se você quer falar de preparo, o ícone do preparo, da luta para se aperfeiçoar, da luta para tornar algo que seria impossível bom, esse cidadão é Demóstenes.
E Demóstenes tinha... O segredo dele qual era? Era o preparo, né? Ele não nasceu pronto. Demóstenes, ele não tinha o dom da fala. Ele se preparou pra falar. E pra pregar é a mesma coisa. Você precisa se preparar pra pregar. Não importa se você acha que prega bem, se você acha que não prega nada também. Você se preparando, é possível levar a mensagem de Deus.
É isso mesmo. Diego, você sabe que tem gente que acha que não deve preparar sermão. O Espírito Santo falar com você lá na frente.
Tem mesmo. A gente até comentou sobre isso aqui no Biblecast anterior, que a gente falava sobre a Bíblia e o estudo dela.
Foi. Falamos mesmo, porque sabe, Diego, tem gente que acha que quando você tá lá na frente, o Espírito Santo tá falando com você, naquela hora que você lembra das coisas. Então, se você preparar um sermão, alguns entendem que você está quebrando a comunicação com o Espírito Santo.
Ou seja, as pessoas pensam que a pregação é um ato sobrenatural.
Isso. É quase isso. Só que eu vou dizer uma coisa pra você, Diego. O mesmo Espírito Santo que pode fazer você pregar alguma coisa lá na frente, ele pode estar ao seu lado na hora que você vai preparar o sermão.
Não pode?
Afinal, o Espírito Santo conhece aonde você vai pregar. Ele sabe quem vai estar lá muito mais que você.
Exato.
Então, se ele inspira na hora do sermão, é claro que ele vai inspirar na hora da preparação.
Assim como ele inspirou Lucas a fazer a pesquisa pra escrever o livro de Lucas e o livro de Atos.
Olha aí. Olha aí. Lucas, ele teve que pesquisar, ele teve que procurar. Não veio pronto pra ele.
Não, não veio, não desceu do céu. E vou dizer mais, não desceu do céu nem pra Moisés, porque Moisés é o primeiro a escrever o livro da Bíblia, porque Moisés é o primeiro profeta alfabetizado. Se descesse do céu, muito antes de Moisés, a gente poderia ter alguma coisa escrita, né?
É, olha aí. Deus esperou o povo aprender.
A escrever.
Vocês vão aprender primeiro, depois vocês vão escrever. Então, gente, não vem de graça, não. Não é assim, não. Deus é o Deus do preparo. Deus gosta que você se prepare. Ou seja, é como se você fosse um machado afiado. Você derruba a árvore com o machado sem estar afiado, mas derruba muito melhor que a ferramenta correta. Então, se nós, que somos as ferramentas de Deus, nos afiarmos...
Exatamente. Vai ficar bem. Muito bem, e para preparar um sermão, vamos direto ao que interessa. Para preparar um sermão, Júnior, o que eu preciso para começar? Eu sento numa mesa, eu pego um papel, uma caneta, como é que é? Começa.
Ok, então você vai começar assim. Primeiro de tudo, você vai descobrir, você vai fazer uma análise da situação que você vai pregar.
Da audiência, é isso? Para quem você vai falar?
Não, a análise da situação. E essa análise da situação inclui realmente a análise do auditório, da audiência.
Entendi.
Certo? Certo. Inclui a análise da ocasião também.
Sim, momento da história, do país, do ano e etc. O contexto, isso. Né?
O contexto da reunião que você vai pregar.
Isso.
Que reunião é essa, né? Então, olha só, a análise do auditório. Você tem que saber, por exemplo, o que os ouvintes já sabem sobre o tema que vou abordar. Diego, você já viu o sermão que você já sabia no começo, meio assim?
Não.
Não? Você já ouviu alguém pregando? A pessoa começa e fala, já sei que ele vai terminar assim, porque você já ouviu antes, já conhece o assunto.
Sim, já vi, claro.
Então, você tem que saber o que o povo já sabe do que você vai falar, pra você não ficar repetindo, né?
Exato.
Você tem que saber qual a atitude do auditório em relação a esse assunto, se eles são favoráveis, se eles são contra. Qual a atitude deles em relação ao orador, se eles te conhecem, que nós falamos na semana passada, né? Quais são a ocupação deles, qual o nível educacional, qual a idade deles, quantas pessoas vão ouvir.
Ah, isso é muito importante.
Quais serão as necessidades deles. Né? É,
você falou aí de nível social e outras coisas também, como necessidade, faixa etária e tal. Tem gente que acha que a mensagem do Espírito Santo, ela vem sempre para todo mundo. Então, o que o pastor falar, todo mundo vai entender. Se você não colocar no molde da audiência, não vai entender.
Não entende. Porque comunicação não é o que você tá falando, é o que os outros estão entendendo.
Exatamente. Então, você tem que falar de maneira que as outras pessoas entendam o que você quer dizer. Porque, às vezes, a gente fala e pensa que, já falei, era isso que eu queria dizer, se ele não entendeu, o problema é dele. Não. Você está lá para dar a mensagem do Senhor, e se você quer ser compreendido, você precisa pensar do ponto de vista de quem está te ouvindo. Então é muito importante considerar essas questões da audiência, as características da audiência, como faixa etária, nível social e etc.
Vamos dar exemplo aqui. Ó. Por exemplo, você não pode pregar para um grupo de, por exemplo, de universitários ou pessoas formadas academicamente, da mesma forma que você prega para um grupo de pessoas que não tem acesso à educação formal, por exemplo.
Uhum.
Não pode. Quanto mais educação formal tiver a sua audiência, o seu auditório, mais você deve ler o sermão. Olha que coisa impressionante, hein?
Impressionante. É isso mesmo.
Não é? Então alguém fala assim, sermão lido não presta. Não é assim não, depende da para quem você tá falando.
Exatamente. Se
Por que tem que ler para quem estudou? Para quem é mais, assim, mais acadêmico? Por que gosta que esse povo gosta que leia? Por quê?
Porque quando você lê o sermão, isso é do meu ponto de vista, não tô lendo nada aí. Eu acho que quando o sermão ele é escrito e ele é lido, ele pode ser muito mais intrincado, profundo e mais, as palavras são colocadas de maneira que dão mais profundidade. Essa é a sensação que eu tenho, né? E as pessoas. Não, e eles estão acostumados com esse tipo de informação.
E também quando você lê, você está dizendo que você não está falando coisa ao vento. Você não se permite falar qualquer coisa. Você está preocupado.
Não está vindo da sua cabeça e você.
É, você analisou antes.
É, exatamente.
Então isso é muito importante para um auditório que é acadêmico, por exemplo. Ele quer saber se você pensou no que você está falando.
Vamos supor, eu não tenho isso em vista de jeito nenhum, tá? Tô dando só um exemplo aqui. Mas se alguém me chama assim, Diego, vem fazer uma palestra numa universidade aqui para os doutores aqui, os professores. Eu ia me desesperar, mas com certeza eu iria ler. Seriam páginas e páginas escritas e reescritas que eu teria usado, citações que eu teria, né? São coisas assim, não adianta chegar lá e fazer eles rirem.
Não adianta não.
Uma piada, sei lá, não adianta ser show, você pode ser o showman. Você está diante de acadêmicos, o que interessa é o conteúdo.
Isso, é por isso que tem que ser escrito. Já o contrário é diferente. Se o seu auditório é formado de pessoas mais simples, academicamente falando, é melhor que você fale sem ler nada, não é?
É verdade, sem ler nada.
É melhor. Não, você não pode ler, que eles não vão gostar.
E aí tem um detalhe interessante, por exemplo, se você fala de cabeça um texto da Bíblia para uma audiência dessa, eles pensam assim, nossa, olha só, ele sabe de qual texto. É, se você faz isso com um grupo acadêmico, eles falam, o que esse cara tá falando aí? Da onde que é isso? De que livro que ele tirou?
É isso mesmo. Da onde ele tirou essa citação, né? Por exemplo, se você pode ver isso através do presidente Lula. Quando o presidente Lula vai inaugurar uma obra do ABC, por exemplo, ele fala de improviso.
Certo, verdade.
Já quando ele foi fazer o discurso para trazer a Olimpíada para o Brasil,
alguém escreveu um texto para ele.
E ele leu. Apesar que ele quebra as regras, e ele lá na Olimpíada, ele falou um pouco de improviso também.
Exatamente.
Então, pode ver. Então depende do auditório. Se você for inaugurar uma obra no ABC, você tem que falar assim, gesticulando, sem ler nada. Já para uma plateia acadêmica, é melhor que você leia. É assim, gente. Acredita no que a gente tá falando. Você vai ser melhor aceito nessas ocasiões. Então você tem que analisar o auditório para quem que você tá falando. Por exemplo, se você for pregar para criança, como é que faz?
Você tem
pra
que
criança
fazer, fazer vozinha de criança. Usar palavras fazer... simples, usar figuras de linguagem que são pra criança.
É isso aí, senão não funciona, não tem jeito. Então, pra cada auditório, você tem que usar a melhor forma de comunicação. E isso é preparar o sermão. Você pensa nisso antes. Não é? Você pensa nisso antes.
Uma vez eu vi uma...
Não pode deixar pra pensar isso na hora.
Uma vez eu vi uma moça fazendo aquela, aquele momento da criança, sabe? No culto.
Uhum.
Usando palavras difíceis, usando figuras assim, tipo... transgressão, né? Uma palavra pra criança fica...
Uhum.
Hein? E, é. E usou também ele que nos lavou com o seu sangue. Assim, pra gente adulto é muito comum, a gente entende a figura de linguagem. Mas a criança fica, meu Deus, lavou com o sangue dele, me lavou, que história é essa, né?
Não, é isso mesmo, então você tem que falar a linguagem dele. Me lavou com o seu sangue, como é que fica pra criança, Diego?
Fica... fica que ele morreu pra nos salvar, isso aí dá, ou não? Acho que dá.
É, ele nos perdoou, não é?
É, isso, a gente perdoou, e perdoou é melhor. Realmente, perdoou. Perdoou é melhor.
É melhor que lavou com seu sangue pra criança.
É, melhor.
Então, você tem que ver o auditório. Como é que você faz isso? Você tem que descobrir como é que é o seu auditório e isso você faz antes. Antes de chegar lá. Não dá pra você fazer isso na hora. Não é? Você vai com o sermão todo de improviso, chega lá uma plateia de acadêmico. Você deveria ter escrito. Aí já era. Então isso você faz antes. Então isso é análise do auditório. Você também tem que analisar a ocasião. Por exemplo, qual a finalidade da reunião? Que culto que é esse? Né?
Uhum.
É de casamento, é velório, pode ser o mesmo sermão, né?
Agora,
é o mesmo tom.
Agora você me lembrando uma coisa importante que a gente falou no último Biblecast, que é bom lembrar, que é você tem que estar sempre pensando que a mensagem que você vai dar no final tem que levar as pessoas a fazer alguma coisa.
Isso, sempre.
Então o seu tema, ele precisa, já no início, quando você for pensar no que você vai falar, você tem que pensar na conclusão, no, o que é. Você tem que pensar na conclusão no que é que você vai falar para conduzir as pessoas a fazer alguma coisa. Por isso, é importante você fazer essa análise que o Júnior está falando aí, do contexto aí, da situação. Porque dependendo da situação, é preciso que uma congregação faça certo tipo de coisa, né? Por exemplo, a congregação está tendo um problema que os irmãos estão fofocando demais. Você precisa fazer com que eles parem de fofocar, entendeu? Então, esse é, uma, é um objetivo que foi traçado de acordo com a situação.
É isso, é análise da ocasião. Você tem que saber também onde vai ser realizada a reunião. É local grande, pequeno, tem microfone, não tem. Você tem que saber isso antes. Vai ter recursos de multimídia à sua disposição? Sim ou não? Que quais outras partes da programação que ocorreram antes e depois da sua palestra? Tem que saber. Você é o último, você é o do meio, você é o que está iniciando. Tudo isso você tem que saber antes para você preparar melhor o seu sermão. Correto?
Corretíssimo.
Isso mesmo. Então você tem que analisar a si próprio, que é a análise do orador. Você tem que pensar assim, ó, eu conheço o suficiente o assunto que pretendo falar, você sabe dele? E as pessoas vão perceber se você não sabe, né?
Opa! Com certeza.
Vão perceber. Você tem tempo suficiente para preparar o assunto? Ou seja, é um assunto importante, você não tem tanto conhecimento, e eles querem que você pregue amanhã, não é?
Uhum.
Estou realmente interessado no assunto, tem que ser um assunto que você goste. Qual a minha reputação como orador e como autoridade no assunto? Você, a Gisele conta uma história interessante de um pregador que foi pregar sobre alimentação e temperança. E ele era assim, um tanto quanto gordinho. E ele começou o seu sermão assim, ó. Imagina uma pessoa assim, gordinha falando de alimentação, não é? Saudável. Ele começou a sua palestra assim, gente, antes, ele já subiu lá e falou assim, ó, antes que alguém pense alguma coisa, o meu assunto é temperança, não é? Antes que alguém pense alguma coisa, eu gostaria de lembrar que os elefantes são vegetarianos. Excelente introdução.
Excelente mesmo.
Ganhou o público. Dá até vontade de ser gordinho pra pregar e fazer a mesma introdução.
Fazer a mesma coisa, né?
É, fazer a mesma coisa. Outra coisa que você não deve fazer nunca é ficar pregando o sermão dos outros.
Nunca.
Nunca.
Nunca, por vários motivos.
Por vários motivos. Hoje, por exemplo, hoje o Biblecast é pra você preparar o sermão, porque é pra você preparar o seu.
O seu.
Por exemplo, essa introdução não funciona pra quem é magro. Funcionou pra ele lá, né? Então você não pode pegar o que o outro sermão de outra pessoa e usar pra você. Não é assim, você tem que preparar o seu sermão.
Exatamente. Até, até porque se você fizer isso alguma vez, você vai sentir que não sai poder.
Não sai.
Nunca sai poder de um sermão que você copiou de outra pessoa, por mais poderoso que ele tenha sido na boca daquela pessoa.
Não, é isso mesmo, não adianta. Você tem que aprender e treinar e se obrigar a preparar o seu próprio sermão.
Inclusive, gente, é importante lembrar aqui que quando você recebe da associação, da união, aquele sermãozinho pronto, aquilo lá é uma sugestão. Falar pra você, hein? É uma sugestão.
Não, é porque às vezes o assunto realmente é complicado e tem muitas igrejas no Brasil. Então a igreja prepara sermões e manda pra todo mundo.
Tem gente, Júnior, que pensa que esse sermão que chega à associação tem que pregar ele, se não pregar ele é pecado.
Não, não é assim não. É uma sugestão. Na verdade, o ideal é que você leia a sugestão e prepare o seu, né? E prepare o seu. Nunca vai ficar igual a sugestão. Nunca. E não é pra ficar igual mesmo. É pra você preparar o seu. Certo? Lembrando também que na hora de preparar o sermão, não se esqueça do objetivo. Você tem que colocar qual é o seu objetivo. Ou seja, o que você quer que as pessoas façam quando você terminar o sermão. E aí sim, você, depois que terminar, você deve também colocar um título. O que é título, Diego?
Isso é engraçadinho. Título é a frase que encabeça o sermão. O
que é título? Pode ser palavra também.
É, uma palavra.
Título é o que vai chamar a atenção, né?
É o nome do sermão, né?
É o nome, é isso. É muito bom que você dê um título. Principalmente quando a igreja tem boletim, né?
Exatamente, porque o título chama atenção. Ele já é uma pré-introdução. Se a pessoa tem acesso ao título, ela já pode se interessar pelo tema antes dele começar.
Ele já é introdução, né? Ele funciona como introdução.
É.
O título causando curiosidade e tudo mais.
Exatamente.
Ok?
Ok.
E aí você prepara. Na hora de preparar, você tem que saber que existem vários tipos de sermões, não é um só.
O vermelho apresenta guerra. Amarelo apresenta desespero. Branco apresenta paz. E azul apresenta... Preto apresenta morte.
Não é um só. Quando a gente não sabe pregar, nós imaginamos que não existe tipo de sermão. Eu falo isso do meu ponto de vista, porque eu achava que sermão, na verdade, era juntar um monte de passagem bíblica sobre o mesmo tema e falar sobre ele da melhor maneira que eu puder. Esse título, esse estilo de sermão, que é o mais comum que vem na nossa cabeça, se chama sermão...
temático.
Temático.
Que é o que você junta vários textos para falar de um tema, de um único assunto. E por falar em texto bíblico aí no sermão, não é? Esse sermão que você falou, que é o sermão temático, que ele tem vários textos bíblicos e você fala de um tema. Geralmente esse sermão temático é usado em conferências.
Uhum,
seu tema é volta de Jesus e você usa vários textos para mostrar a volta de Jesus.
Tipo, texto bíblico, né?
Tudo bíblico. É. É o sermão temático. Ok. Agora, Diego, tem um detalhe que eu quero falar aqui. Você falou de tipo de sermão, tem um sermão que você nunca deve fazer.
Vamos lá, mais um nunca.
Nunca, é o sermão trampolim.
Trampolim.
Na verdade, eu estou falando daquele sermão que você usa um texto como trampolim para sua mensagem, mas esse texto tem nada a ver com aquilo que você vai falar.
Verdade.
Certo?
Tem isso também.
Você lê um texto no começo do sermão, porque você descobriu que tem que ler um texto no sermão.
É, na verdade você tem um
e
tema.
E aí você larga ele de lado e você sai falando coisa da sua cabeça. Isso não é sermão não, viu, gente?
Você tem uma
você
ideia.
Você fala coisa da sua cabeça.
Só que você não tem comprovação dela na Bíblia. Aí você pega o texto que mais passa perto dela.
É parecido a sua ideia.
Verdade.
Lê e sai falando outra coisa. Sai contando testemunho. Gente, isso não é sermão nem aqui, nem na China. Sermão é pra você falar a palavra de Deus.
De Deus.
Não a sua palavra. Então vamos lá. Primeiro tipo, sermão temático.
Lembra da ordem que a gente deu no Biblecast? Os escafandristas virão. Que quando você estuda a Bíblia, você não tem que primeiro pensar numa verdade e procurar a comprovação na Bíblia. Você acha a verdade na Bíblia e ela transforma a sua cabeça.
É isso mesmo. Então lá, sermão temático tem um tema e vários textos bíblicos. Sermão expositivo, Diego. Como é o sermão expositivo?
O sermão expositivo é o mais querido dos sermões da atualidade. O povo...
É o mais sermão de todos, né?
É o mais
sermão. Só lembrando, tem vários tipos de sermões, viu, gente? Tem vários. Milhares. Nós estamos falando de três aqui. Temático, agora expositivo.
O sermão expositivo... Nós vamos falar de quatro, na verdade. O sermão expositivo... Ele é um sermão que as pessoas do o povo pós-moderno gostam muito. Por quê? Sermão expositivo, você pega um texto da Bíblia, um trecho, na verdade. Eu falei
mas
texto.
É um só.
É um só. Pode ser um versículo, pode ser cinco, pode ser 20, mas é um trecho, entendeu?
Geralmente é um texto longo.
É, mas dá pra fazer com um versículo também.
Dá aí, pra fazer.
É, e você pega aquele trecho e prega o seu sermão baseado somente naquele texto. E
todas as ideias vão sair daquele texto.
Todas. Você até pode citar um outro, mas não depende. Seu sermão não vai depender do seu texto.
Esse é o melhor sermão, sabe por quê? Porque ele te obriga a falar o que está na Bíblia.
Exatamente.
Não dá pra você falar ele e sair falando outra coisa. Citar ele e sair falando outra coisa. Você tem que falar exatamente o que está na Bíblia. Esse é o sermão expositivo, ou seja, você vai expor o que está naquele trecho da Bíblia.
A verdade que está ali relatada. E porque ele é um sermão que trabalha num único trecho, ele te obriga a olhar para contexto, para um monte de coisa que vai fazer com que você desencave a verdade que aquele texto possui. E o mais legal de tudo, que é por isso que o povo pós-moderno gosta muito desse tipo de sermão, é que o sermão expositivo, normalmente, ele pega um trecho da Bíblia para você falar, trazer a verdade que aquele trecho tem. E a Bíblia é muito rica e há vários trechos que foram pouco trabalhados. Então você tem a oportunidade no sermão expositivo de mostrar verdades bíblicas que nos anos passados não foram pregadas no púlpito, exatamente porque a gente vivia pregando sempre os mesmos temas. Eram sermões temáticos antigamente. Se pregava muito sermões temáticos. Era tema da verdade, o tema do sábado, o tema da saúde. Então, vários trechos da Bíblia ficaram esquecidos. E o sermão expositivo traz esses trechos esquecidos à tona. Então você descobre coisas novas e isso é muito interessante. O povo pós-moderno gosta de novidade. Júnior, mas esse não é o único tipo de sermão. Nós temos também o sermão textual. Como é que é o sermão textual?
O sermão textual é aquele que é baseado em um texto bíblico curto. E desse texto deverão brotar tanto a ideia central, que é o tema, como as ideias primárias. Agora, esse sermão admite usar ideias secundárias, subdivisões, provenientes de outros textos bíblicos. Ou seja, tem um grande texto, uma ideia central, e aí você pode ver aí as subdivisões do sermão de outros textos.
Por exemplo,
esse é o sermão textual.
Por exemplo, você vai pregar usando o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus foi unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo sabe esse texto de cor. Só que você está usando ele para falar de outras coisas. Como, por exemplo, eu quero falar só sobre crença. Entendeu? Eu quero falar sobre o que é esse crer do texto. Então eu não estou analisando...
E aí você abre Hebreus. Aí, para falar do crer, você fala lá, fé, a certeza de coisas que se esperam. Aí você usa o texto, né?
Exatamente, ele é a porta de entrada.
Isso. Então, lembrando, sermão temático, um tema, vários textos. Sermão expositivo, um texto. E pode-se dizer várias coisas saindo desse texto. Sermão textual é a mescla dos dois. É isso?
E o sermão narrativo, João?
Opa, é verdade, faltou narrativo.
Faltou.
O sermão narrativo é quando você prega uma história da Bíblia. Você pode usar um livro inteiro, como Ruth. Quando a gente fez o Biblecast de Ruth, A Justiça e a Paz se beijaram, a gente estava fazendo um sermão narrativo, usando uma narrativa bíblica para apresentar verdades para as pessoas.
É um sermão mais ou menos histórico, né?
Isso. Então aí está, sermão temático.
Sermões sobre José quase sempre são narrativos, por exemplo.
Isso, é. Sobre Jó, né?
É, exatamente.
Sermão textual e sermão narrativo. Você pode escolher esses e fazer aí o seu sermão.
A Bíblia disse que o jovem é pecado. A Bíblia disse que o jovem, ele se dedica a Deus. O jovem tem tempo para exaltar. O jovem não tem tempo para falar mal da vida de seus irmãos.
Agora, Diego, o que a gente faz agora?
Agora a gente tem que... Agora que a gente sabe qual o objetivo, agora que a gente sabe que tipo de sermão nós vamos pregar, nós temos que fazer a estrutura da argumentação. Agora é hora de pegar o papel, a caneta, ou, logicamente, no mundo de hoje, o notebook, o computador, e começar a escrever o sermão.
E como é que fazemos isso?
Muito bem. Dependendo do tipo de sermão que você escolhe, né?
Vamos supor. Então vamos fazer com o sermão expositivo, que é o mais difícil.
Exatamente. Você pegou um sermão expositivo. Você vai pegar um texto bíblico e você.
Só um,
o trecho que você escolheu. Pega então o papel e a caneta ou o computador e começa a escrever todas as ideias que você tem ao ler aquele texto e reler. Não leia só uma vez. Tem que ler, reler. Você vai ler o texto tantas vezes que você vai perceber que na 13ª você está vendo coisas nele que você não tinha visto na 5ª vez que você leu.
Isso mesmo. Vou dar um exemplo de texto aqui para vocês. Um texto que a gente pode fazer um sermão expositivo. Por exemplo, se você pegar Mateus 6, de 25 até o 34, só para você saber, é por isso que vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e quanto mais que o vestuário? Olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam os celeiros, e vosso pai, etc, etc, etc. Conhece esse texto, não é?
Claro.
Então, como é que eu pego as ideias aqui, ó? Você vai pegar o texto, vou pegar o verso 25, por exemplo. E você vai escrever no papel tudo que o texto está dizendo. E você vai colocar isso em frases no papel. E você vai dizer assim, ó. Nessa frase que você vai pôr no papel, você não pode usar conjunção na frase. Você não pode colocar e ou. Não pode. Por exemplo, verso 25. Diz assim, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Aí você pode dizer, colocar assim a ideia. Jesus disse para não se preocupar com a vossa vida. Bom, na outra linha. Jesus disse para não se preocupar com o que haveis de comer. Na outra linha. Jesus disse para não se preocupar com o que haveis de beber. Na outra linha. Jesus disse para não se preocupar com o vosso corpo. Jesus disse para não se preocupar com o vestuário. A vida é mais que o alimento. O corpo é mais do que as vestes. Ou seja, frases sem conjunção aditiva.
Sem ligação uma com a outra,
é
isso?
É. Ou conjunção aditiva. E. Não é? Então você vai fazer isso com todo o texto no papel. Esse é o primeiro passo. E aí você vai ver que tem ideias aí que você nunca tinha visto antes. Você já viu alguém pregar um texto e falar assim, gente, com esse texto eu nunca tinha visto isso desse ângulo.
Uhum.
É porque esse texto, essa pregação foi preparada. É por isso. Ok?
Ok.
Feito isto, você tem que pegar três ideias. Por que três dias?
Não sei.
Três ideias. Foi feito um estudo e descobriu-se que o ser humano entende aquilo que é três. Três ideias fica bom. Quatro fica muito, duas fica pouco. Três ideias. Então, por exemplo, você vai pegar o texto aqui e você vai pegar três ideias principais. Ou seja, você vai poder dizer assim, ó, Jesus disse para não nos preocupar com a comida, Jesus disse para não nos preocupar com a bebida e Jesus disse para não se preocupar com o vestuário. São três ideias, certo?
Certo.
Lembrando que você tem que se obrigar a repetir mesmo, Jesus disse, entendeu?
Uhum.
As três ideias têm que ter a mesma parecido assim a frase. Por quê? Porque na hora que você estiver pregando, as pessoas vão entender mais facilmente. Vão falar, ah, agora ele está falando da comida. Ah, agora ele está falando da bebida. Ah, agora ele está falando do vestuário. As pessoas vão terminar e vão dizer assim, puxa, olha que sermão tremendo. Mas elas vão saber por quê que ficou tremendo o sermão.
Uhum.
Porque você usou a regrinha aqui. Certo?
Certo.
E aí, quando você falar assim, ó, não vos preocupeis com o vestuário, aí você... Aí lá dentro, quando você falar disso, você fala só de coisas que tem a ver com vestuário. A moda de hoje, etc. O mundo. Você só fala disso. Quando você fala, não se preocupe com a comida, você pode falar o mundo. Hoje as pessoas estão falando anorexia, nervosa, etc. Aí o seu sermão, ele tem começo, meio e fim. Dá pra perceber o caminho que você tá fazendo. Certo?
Certo. E nesse processo, normalmente, a sua ideia que você teve lá no começo, que era crua, ela vai se enriquecendo. Você percebe coisas que você não sabia. Às vezes você pega uma ideia...
É, você mesmo.
Você pega uma ideia assim e fala, vou pregar sobre isso aqui, porque a igreja precisa disso. Aí quando você está fazendo esse estudo desse jeito, você descobre que é mais relevante ainda do que você imaginava, às vezes. Que tem coisas, detalhes importantes na Bíblia que vão enriquecer demais a ideia inicial.
É isso. E fazendo assim... obriga você a ficar ali no texto. Você não pode, por exemplo, pegar esse texto que a gente falou aqui, Mateus 6, 25 em diante, né, que Deus fala para não se preocupar com o vestuário, com a bebida, com a comida. Você não pode falar assim, por exemplo, você não pode olhar aqui para esse texto e dizer assim, ó, Deus diz que o futuro está garantido. Não está escrito isso aqui.
Não.
Está escrito para você não se preocupar com o dia de amanhã. Mas não está escrito que está garantido aqui. Ou seja, você só pode pegar a ideia que está escrito aqui. Pode ser que outro texto da Bíblia diga que o futuro está garantido. Mas aqui não diz, aqui você não usa. Correto? É isso.
Correto. É isso mesmo. Agora, isso não te impede de fazer aplicações. É importante uma coisa que eu aprendi, que eu achei interessante, que é o poder da aplicação. Às vezes você vai pegar um texto cujo o contexto dele não esteja se referindo diretamente àquilo, mas você faz uma aplicação.
Por exemplo?
Por exemplo, o texto bíblico diz assim, que Jesus, eu vou usar o mesmo que eu usei, 3:16, Deus amou muito a maneira de seu filho unigênito, todo aquele nele crê, apesar de ter a vida eterna.
Ok.
Então, o texto diz que Deus deu seu filho para que a gente, para que todo aquele que acredita no seu filho não morra, certo? Só que uma vez eu vi um pai dizer uma coisa que eu achei muito interessante. O pai estava se referindo do seu relacionamento com o seu filho. E ele falou assim, eu estava tendo dificuldade de me relacionar com o meu filho. Mas às vezes, a gente tem que entrar no mundo do nosso filho. E foi isso que Deus fez. O pai olhou para nós, viu a gente com um problema aqui na terra e veio ao mundo. E ele falou assim, a gente tem que descer, tem que ir no mundo dos nossos filhos para fazer contato com eles, para mostrar que nós o amamos, entendeu? Ele fez uma aplicação. Não é isso que o texto fala, mas o que ele deixa de falar, não, o que ele está falando não deixa de ser uma verdade que ele está aplicando por meio desse texto.
Eu entendi, mas o texto não fala. Exatamente. Nesse caso você tem que avisar, né?
Isso, tem que avisar, exatamente. O que você está fazendo?
Avisar.
Você não vai falar assim, olha, estou fazendo uma aplicação. Não, mas as pessoas vão entender do jeito que você está apresentando a mensagem que você está aplicando, que o texto... O texto não se refere a isso. O texto não está falando de relacionamento de pai e filho do ponto de vista do parentesco da terra. O texto está falando de salvação. Mas se você olhar para o jeito como Deus promulgou a nossa salvação, a gente entende também de que maneira nós, como seres humanos, devemos agir com os nossos filhos.
E a aplicação, Diego, é a parte do sermão mais difícil de ser feita.
Mais difícil, porque ela é muito sutil.
É, porque primeiro, para você pregar um sermão da Bíblia, você tem que pegar primeiro o contexto histórico. Você tem que ver quando ele foi escrito, para quem, para onde. E você tem que contar isso para as pessoas.
É.
Não é? Depois, quando você... O pregador, ele faz isso. Ele pega um texto que não foi escrito para hoje. Já falamos isso, que nem o texto da Bíblia foi escrito para mim, nem para você. Foi escrito, por exemplo, a carta de Paulo não foi escrito para mim. Foi escrito para os Coríntios, ou para os Tessalonicenses. Ele não escreveu para mim, não é um objeto, eu não sou objeto final, mas eu posso aplicar. Ou seja, aí eu tenho que pegar um texto que não foi escrito para hoje, não foi escrito para mim, foi escrito para um outro público, uma outra plateia, né? Paulo escreveu lá para os Tessalonicenses. Você tem que pegar o que ele escreveu lá, descobrir por que que ele escreveu, por que que ele estava falando aquilo, e aí você aplica para os dias de hoje. É a parte mais difícil. Descobrir por que foi escrito até fácil, mas aplicar para os dias de hoje, aí não é nada fácil. E você tem que tomar muito cuidado com essa parte, que a chance de você escorregar aí é muito grande. Então você tem que aplicar de acordo com o que a Bíblia quer que você aplique. Você não pode aplicar de acordo com as suas próprias ideias. Já falamos isso. Um sermão não é tentar provar suas ideias, e sim deixar a Bíblia falar. É isso.
É isso.
Se Deus mandar tu falar, tu fala. Se Deus mandar tu ir, acolá, tu vai.
Agora, Diego, é o seguinte. Na hora que você está fazendo aí o seu sermão, pregando, preparando, né, o seu sermão, você tem que colocar uma ilustração. Para que servem as ilustrações?
As ilustrações, como o termo diz...
Seria para ilustrar?
Servem, na verdade, para você dar uma visão, uma imagem prática daquilo que você está falando, que até então são só ideias, né?
Uhum. Ou seja, você está aplicando, né? E como é que eu escolho uma boa ilustração?
Uma boa ilustração tem que caber no tema. Isso é o principal. Às vezes, a gente tem uma história muito legal, muito interessante, super divertida ou super dramática e profunda, só que não tem nada a ver com o seu sermão. Mas no final você tem que fazer as pessoas chorar, ou no começo você quer fazer as pessoas rirem, e você usa essa ilustração totalmente fora do contexto. É a ilustração de trampolim.
É, não tem nada a ver com o tema.
É.
Você falou algo interessante aí, eu lembrei que... Diego, eu não gosto muito daqueles quebra-gelo, já ouviu falar disso aí?
Eu já ouvi falar, você não gosta mesmo.
Eu não gosto.
Eu gosto.
Eu não gosto muito.
Tem.
O quebra-gelo, porque o quebra-gelo vem pronto, eu acho que fica impessoal. Mas o quebra-gelo do elefante, que é vegetariano, é sensacional.
Não, mas eu acho que...
tinha um texto, tinha a ver com a vida da pessoa.
Mas eu acho que o quebra-gelo que você viu te frustrou. Porque eu já vi uns quebra-gelos bem feitos, aí você saca que negócio funciona.
Ah, eu já vi também, mas eu não, mesmo assim não gosto. Vou falar pra você o que é quebra-gelo. Quebra-gelo é quando você começa ali o sermão, você conta uma historinha pra causar empatia com o público.
Exatamente.
Você diz assim, pastor, dizem que pastor é assim. Não, você vai pregar de casamento, por exemplo, aí você fala assim, qual a diferença, senhores, de... Essa é até legal. Casamento e presídio, né?
Uhum.
Ah, não sei. Então, casamento e presídio é que no presídio você pode jogar bola aos domingos.
Certo. Mas então, nesse caso tem contexto, acho que vale a pena.
No casamento tem, mas eu usar esse assim de graça, entendeu? Eu vou pregar de outra coisa e uso isso aí. Eu não vi acontecer isso.
Eu tô entendendo, você tá falando do quebra-gelo fora do contexto. Que o cara fala isso só pra causar empatia e fazer as pessoas rirem. Isso aí eu também sou contra. Eu falo de você, por exemplo. Tem uma história que vai contribuir pra tua introdução, porque tem a ver com o teu tema. E você posiciona ela logo no começo pra quebra-gelo.
Não, é tudo bem. Mas eu digo que tem gente que acha que tem que começar em quebra-gelo. Tem uns que todo mundo já sabe. Todo mundo já conhece. Ah, eu estava pregando, aí o menino ficava com a mão no ouvido direito. E eu fiquei sempre intrigado, sabendo. E toda vez que eu pregava, o menino estava com a mão no ouvido direito. Ao final, perguntei ao menino, por que você está com a mão sempre com o ouvido, tampando o ouvido direito? E ele responde, para que a mensagem não entre por um ouvido e saia pelo outro.
Olha, eu nunca ouvi, mas pela primeira vez eu tô ouvindo e não deu vontade de rir.
Eu já vi, Diego, é dessa que eu tô falando, né?
Ah, tudo bem, entendi. Entendi sua frustração.
Você entendeu a frustração? E, na verdade, ele não viu nunca esse menino, entendeu? Ele leu no livro essa historinha.
Sim, sim.
Usa como dele.
E usa como se fosse ele, exato.
É, isso. Entendeu? Então eu sou contra, não gosto.
Muito bem, não é gosto. Importante, gente, que você conte uma ilustração breve, tá? Pra você não fazer do sermão um narrativo da ilustração. Salvo algumas exceções, você tá entendendo o que eu tô dizendo, né?
Nossa, um negócio importante, hein? O sermão não pode ser baseado na ilustração.
Não, você não pode fazer, tirar a mensagem, o objetivo,
da ilustração.
A verdade da ilustração, pelo amor de Deus.
Não, porque tem gente que faz isso, conta a ilustração e vai embora. Você tem que tirar a mensagem do texto bíblico.
O mais bela e linda que seja a história.
E isso, você tem que tirar do texto bíblico.
Outra coisa,
a ilustração é apenas apoio ali.
Outra coisa importante é que ela tem que, de preferência, ser uma história inédita, né? Como você estava reclamando aí.
Isso.
Tá uma história que todo mundo já sabe. Você, por favor, evite contar essa história. E aí, o que nos lembra o momento do nunca.
Opa, vamos lá, nunca.
Nunca.
O que nunca fazer na hora da ilustração?
Nunca fazer do sermão uma ilustração, né? Como a gente já falou.
Já falamos.
Usar ela como base do sermão, né?
De modo algum, nunca faça isso.
Nunca devemos empregar uma ilustração que desvia a atenção dos ouvintes do assunto principal do sermão.
Isso é bem comum, hein? A ilustração. Às vezes você encontra pessoas que não lembram do sermão, só da ilustração que foi feita.
É, você fala uma coisa frívola, uma esquisitice, sabe? Quando o cara quer fazer uma piada no meio da história e a piada é de mau gosto, aí pronto, perdeu toda a ilustração. Fez o comentário de mau gosto no meio e a pessoa ficou, nossa, não sei o quê. Né? Uma vez eu vi um pastor pregando aí que ele foi falar que o homem era grande, né? Aí ele falou assim, em vez de falar um baita homem grande, ele falou um...
Certo.
Na hora que ele falou isso sem querer, a igreja ficou num silêncio sepulcral.
Não, aí já era, dá vontade de você morrer.
Eu fiquei com vontade de cavar um buraco e eu entrar dentro dele pra não ver.
Não, é difícil.
Outra coisa que você nunca deve fazer.
Nunca.
Nunca deve contar uma história pessoal dizendo que você é o cara.
É, ou seja, você vai pregar de família, aí você fica falando que a sua família faz isso.
Por exemplo, eu.
E... Vai.
Entendeu? Essa frasezinha. Por exemplo, eu.
É. Por exemplo, eu. Eu toda manhã acordo e faço o meu culto matinal com minha família. Todos se alegram com esse culto. Não é pra você fazer isso. Pode ser, você tem que fazer o culto mesmo. Mas não é pra você ficar se gabando, né?
Exatamente.
Que faz o...
Você tem que tomar o máximo de cuidado e ficar alerta pra não passar a impressão de que você tá buscando glorificação pessoal.
E é fácil passar essa impressão.
É muito fácil, tem que tomar muito cuidado.
Olha só, outra coisa, você deve ser, nunca deixe de certificar-se de que as informações da sua ilustração são verdadeiras.
Exatamente. Se a história é dita como real, você vai verificar, vai buscar.
Porque você tem que falar data, você tem que falar tudo, né? Se você for falar do Jack Stripador, você tem que falar em agosto de 1888, num bairro britânico, no subúrbio de Londres, foi encontrada a prostituta Martha Turner, a primeira de uma série de 5 vítimas. O assassino ficou conhecido como Jack Stripador. Tem que falar os dados, senão o povo não vai acreditar no que você está falando.
Ou você vai cair em descrédito quando você conta uma história dizendo que ela é real e as pessoas já sabem que ela não é real. Já aconteceu isso comigo. Eu estava assistindo um sermão e a pessoa contar uma história como se fosse real e eu sei que aquilo ali é um hoax de internet.
Olha aí. E hoje está muito fácil, viu, gente? As pessoas saberem que aquilo já existe.
Ah, você lembrou de uma coisa muito importante. Porque em toda a história da pregação do evangelho, esse é o período em que se separa os homens dos meninos, porque esse é o período, o único período da história da Terra em que você vai pregar e na hora do seu sermão pode ter um carinha com iPhone lá acessando a internet e o Google tentando ver se o que você está falando é verdade.
É na hora,
tudo que você falar eles vão checar e verificar.
Não, é na hora, então trate de pregar aquilo que é certo, né?
Exatamente.
É isso aí.
Outra,
e agora?
Outra coisa importante, Júnior. é que, como o Júnior bem falou pra vocês aí, você vai pegar todas as melhores ideias e montar a estrutura do seu sermão em 3 gavetas, cada gaveta com 3 subgavetas, certo, Júnior?
Ok.
Então, como tem 3 ideias principais, essas 3 ideias principais, elas são subdivididas. Então, por exemplo, o Júnior falou assim, Jesus disse que o corpo é mais importante que a roupa, uma ideia. Jesus disse que a vida é mais importante que a comida, outra ideia. E aí você subdivide, por exemplo, o corpo mais importante que a roupa. É mais importante cuidar da saúde do que ter bens materiais.
Ok.
É mais importante ir ao médico do que a manicure. Você entendeu? Você vai fazer subdivisões embaixo com as ramificações do seu tema. Porque às vezes você quer falar mais coisas numa única ideia. Então você vai subdividir ao que a gente chama de gaveta. Essas 3 ideias principais são as 3 gavetas. Dentro dessas gavetas você vai colocar as ramificações delas. Ok? Então, vamos supor uma segunda gaveta aí para a roupa é mais importante do que o corpo é mais importante do que a roupa. É, por exemplo, o caso que o Júnior citou aí da anorexia. Né? As pessoas querem ficar bonitas, né? A vaidade, vamos colocar assim, ó. Mais importante é a saúde do que a vaidade. Porque...
Perceba que tudo tem que estar mais ou menos com a mesma frase.
Você tem que ter ligação, né? Não adianta eu falar as frases aí, no caso, uma tem que estar ligada com a outra, porque você vai passar de uma para outra. Senão, quando você vai passar de uma para outra, fica muito estanque, muito batido, assim. Do nada você sai de um assunto e vai para o outro, né? Então, a passagem de uma gaveta para outra e de uma subdivisão para outra tem que ter sentido, tem que ser tem que ser vir num crescendo, como diz o visual. tem que ser crescente, que vir num progresso de ideias, você vai subindo um degrau, um que tem a ver com o outro, sem dar pulos, sem dar coisas distantes. Então, uma vez que você tenha feito, buscado as 3 ideias, feito todas as ramificações, pegado todas as ideias do texto, você monta uma estrutura. Aqui eu cito o texto tal, o versículo tal, etc. Quando a estrutura está pronta, a gente chama isso de esqueleto do sermão. Quando o esqueleto do sermão está pronto, aí você coloca a carne. Como que é isso? É depois que você faz essa estrutura de ideias principais e de versículos bíblicos na ordem que você vai falar, é que você vai inserir ilustrações, quebra-gelos, outros textos bíblicos que podem corroborar, ideias da sua cabeça.
Detalhes de estatística que saiu no jornal, alguma coisa, para enriquecer esse sermão.
Exatamente. Então, é assim que se monta um sermão. Se você quiser saber mais sobre a conclusão, você ouça o Biblecast anterior, que falamos sobre conclusão, e nós queremos concluir este Biblecast dizendo a você o seguinte. No livro que nós usamos como base para esse Biblecast, diz aqui algo interessante, que é o preparo pessoal do pregador. Todas essas coisas que nós dissemos para vocês nos últimos 2 Biblecasts não vão ter nenhum valor se você não tiver um preparo como pregador. Assim como o Demóstenes, que treinou, que se preparou para ser um grande orador, você, para falar a palavra de Deus, você precisa se preparar também. Como que é esse preparo? Você precisa estudar a Bíblia. Não vai estudar a Bíblia só quando você for pregar, porque você vai estar vazio. Você não vai
ficar difícil tirar o sermão.
Vai ficar difícil e provavelmente você não vai fazer um sermão tão bom como você poderia se você estudasse a Bíblia. Mas estudar a Bíblia não é tudo. São, na verdade, Júnior, 5 coisas que um pregador precisa ser.
5 coisas.
São 5 coisas que o pregador precisa. Você precisa estudar a Bíblia, então, e não deixe isso para o último momento. Você precisa ser um homem de oração. Você precisa ter um relacionamento com Jesus, porque na hora que você for falar, você vai falar de Jesus. Ah, Júnior, a gente esqueceu disso. Do principal, todo sermão precisa ser cristocêntrico.
Opa, sempre.
Todo sermão precisa ser cristocêntrico, ou seja, Cristo precisa estar no centro da mensagem, ainda que você esteja pregando sobre saúde, ainda que você esteja pregando sobre lição da escola sabatina, ainda que você esteja pregando sobre, fala um assunto árido aí.
Sobre, nossa senhora, vestuário.
Vestuário. Qualquer que seja o seu sermão, no centro dele precisa estar Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu sempre tenho que usar uma história de Jesus, mesmo quando estou falando de Moisés? Não, mas eu preciso aplicar aquelas verdades a Cristo, a maneira como ele lidou com essa verdade, com essa situação, o legado que ele deixou, ou como que isso vai me contribuir no meu relacionamento com Cristo. Ele precisa estar no centro do sermão. Ou seja, qualquer ideia que você tenha para o seu sermão precisa estar orbitando em volta de Jesus. E você será incapaz de fazer isso se você não for um homem de oração. Se você não tiver relacionamento com Cristo, você não vai poder falar dele. Como a gente ouve muito no ministério, ninguém dá o que não tem. Se você não tem Cristo, você não vai conseguir passar Cristo para as pessoas.
É o que Jesus disse lá na multiplicação dos pães para os discípulos. Dá-lhe voz de comer. Para você dar comida espiritual para o povo. Dá-lhe voz de comer.
Você precisa manter aquecido o coração. O que seria manter aquecido o coração? É você sempre fazer leituras inspiradoras, é você meditar sozinho. Uma coisa é você orar, outra é você meditar. Preciso meditação, viu? Preciso você aproveita aí no metrô, no ônibus, sei lá, os tempos que você tiver vago aí, pra meditar mesmo, pra parar e pensar na vida, em Jesus, no evangelho, na vida da igreja, na vida em família. Medite e mantenha sempre o coração aquecido, ligado às coisas espirituais.
Ok.
Quarta coisa, você precisa efetuar um exame diário de si mesmo. Avaliar suas próprias atitudes é muito importante. No final de cada dia, você fazer uma revisão do seu comportamento para você descobrir os motivos que te levaram a agir de uma maneira
daquela forma
ou de outra. É exatamente para você perceber com mais clareza aonde a gente falha e aonde a gente acerta. Então, ou seja, você precisa usar a sua experiência pessoal para descobrir na sua experiência pessoal as verdades que estão na Bíblia e como explicar elas a outras pessoas. Quando você presta atenção na sua própria vida, no seu próprio relacionamento com Deus, no jeito que você se comporta durante o dia, etc. tal, você faz essa avaliação de si mesmo, você consegue descobrir coisas que vão te ajudar na hora de pregar o seu sermão. Um dos melhores sermões que eu ouvi ultimamente, semana passada, lá na semana de oração da Igreja da Alvorada, dos 50 anos, foi um sermão pregado pelo pastor Jorge Anacleto, no domingo à noite. Foi um sermão em que ele falou sobre Jesus do ponto de vista de alguém que viveu com Jesus. Que negócio impressionante. Então, para ele falar daquela maneira, ele precisou misturar todos esses elementos, ser um homem de oração, ser um homem que estuda a Bíblia, ser um homem que está sempre meditando nas coisas de Deus e que está percebendo Deus na sua própria experiência.
Ok, olha aí.
E a quinta é você cuidar bem do seu corpo. As pessoas podem achar que isso não tem nada a ver, mas isso tem tudo a ver, porque um corpo sadio traz uma mente sadia. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, portanto, não podemos tratá-lo de qualquer maneira e achar que o Espírito Santo vai nos usar de qualquer maneira. Então, é preciso você cuidar do seu corpo, sim, com atividades físicas, do seu sua alimentação. Eu confesso que eu estou tentando, ainda não cheguei à perfeição isso aqui. Mas uma coisa eu garanto pra vocês, que eu já senti a diferença, já comentei aqui uma vez. Eu gosto muito de chocolate, né? Eu tô lutando nessa luta do chocolate. E uma coisa que eu já percebi é que quando eu como chocolate, a minha mente fica meio embotada, não fica funcionando igual. Percebi isso no teológico. Então toda vez que eu vou preparar um sermão, eu já não como açúcar, doce, essas coisas, pra não me embaralhar a minha cabeça. É. Então é importante você cuidar do seu corpo, sim, para você pregar.
Então é isso, tendo em vista tudo isso, gente, sermão, um sermão espetacular, ele não vem na hora, é preciso preparo. Deus quer que você se prepare e prepare seus sermões de modo a atingir o público da maneira mais direta possível. É claro que o Espírito Santo deve estar contigo para que o Espírito Santo seja com você. É preciso praticar esses 5 passos descritos anteriormente, mas e o Espírito Santo te usará cada vez mais e melhor se você se aprimorar no estudo da homilética, que é a arte de preparar e apresentar sermões.
Que Deus te use todas as vezes que você subir ao púlpito, que Ele te prepare para todas as vezes você subir lá para levar a mensagem de Deus e que você pregue. Não fique só sentado, olhando para quem está pregando, pensando no que ele está fazendo de certo, no que ele está fazendo de errado. Põe em prática esses conhecimentos. Você não ouve o Biblecast à toa. E nós não escolhemos esses temas à toa. Nós estamos falando estas coisas porque Deus precisa de homens e mulheres que pregam a palavra. Então se prepare para serem pregadores modernos, para levarem a mensagem de Deus às pessoas na nossa geração.
É isso aí.
Bye.